Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
Salve, salve aos amantes do melhor futebol no mundo. Vai começar mais um podcast da PL Brasil. Hoje vamos falar sobre o prêmio FIFA The Best, que foi anunciado os três finalistas de várias categorias, que eu vou citar daqui a pouco, nesta última segunda-feira, né? Essa semana que antecede a data FIFA. Vamos falar um pouquinho do prêmio FIFA The Best. Mas antes, eu vou trazer meu fiel escudeiro que fez aniversário na última semana, no dia que anunciou o FIFA The Best. Breno Mauro, seja bem-vindo e parabéns, Breno Mauro. Virginiano, não é isso mesmo, Breno Mauro?
Fala, capa. Saudações a todos os amigos ligados no Podcast Brasil. Pois é, virginiano e muito feliz de completar mais um aninho de vida, 25 anos. Para destacar, né, essa nossa pauta de hoje, né, FIFA The Best 2019, o prêmio vai ser na segunda-feira, dia 23 de setembro.
Vai ser antes, né, Brenão? Acostumado, muita gente achava que era só dezembro, né? Vai
exatamente,
ser.
Exatamente.
Lembrar que vai ser antes, bem lembrado.
Acho até legal essa data, porque coincide com o término da temporada e o início da próxima temporada, e já define logo.
Bem melhor.
Porque você pode ter essa, digamos assim, uma impressão de que o cara tá fazendo na temporada seguinte possa influenciar na escolha, né?
É, tipo, o início da temporada fenomenal, vai que o cara faz 10 gols em 10 jogos, assim, caramba, esse cara tem que estar no prêmio, só que é o ano anterior que realmente vale, né? Então, assim, fica aquele critério meio estranho, assim. Também prefiro, viu, Breno?
Exatamente, comparando com a NBA, ela faz esse prêmio do MVP, né, da temporada, depois até dos playoffs, né? E os playoffs não contam para a premiação da temporada regular.
É isso, eu também tô nessa, e o que vale mesmo é a temporada regular, porque todo mundo tem o mesmo número de jogos, né? Porque nem todos os jogadores jogam no playoff, igual o Brenão falou, mas vou explicar um pouquinho. Pessoal, segunda-feira foram revelados os jogadores masculinos e femininos, né? As meninas também, os homens e as mulheres foram finalistas, foram citados, e a gente vai falar um pouquinho deles. As categorias, né, são melhor treinador, melhor goleiro, melhor jogador e o prêmio Puskas, né, de futebol, esse que a gente vai falar. E o das mulheres foi o melhor goleira, melhor treinadora e melhor técnico também. Vamos falar, tem técnico e técnica, né, bom lembrar isso, porque no feminino teve os dois indicados. Então vamos começar primeiro, nós vamos falar um pouquinho do técnico, Breno. Eu quis comentar com o técnico porque três finalistas e três da Premier League. Vamos lembrar que dois conquistaram títulos e um não conquistou título. E nunca conquistou o título pela sua equipe, né? Que vamos citar então os três. O primeiro, Klopp, vencedor da UEFA Champions League, né, pelo Liverpool, finalista das duas últimas edições, perdeu a passada e venceu a última. Pep Guardiola, que ganhou tudo, pessoal. Tudo na Inglaterra com o Manchester City. E Maurício Pochettino, quarto lugar na Premier League e semifinalista de Champions. É o seguinte, Brenão, antes de você falar técnico por técnico, foi merecido ou não foi merecido a indicação desses três finalistas?
Foi merecido, capa. Algumas pessoas têm ressalvas, e depois eu vou chegar nisso, mas eu acho que foi merecido. Primeiro que o Klopp conquistou o título de uma Champions League, que o Liverpool estava na fila, estava correndo atrás, mereceu. E, por sinal, fez um excelente trabalho. E acredito que é uma coroação de quatro, cinco temporadas do Liverpool, que tem vindo nessa crescente, vem acertando o time temporada após temporada e chegando, né, no nível máximo, né, o nível de rendimento máximo na última temporada. E muito se deve ao trabalho do Klopp, né? o resultado do trabalho do Klopp tem sido mostrado cada vez mais. O Pep Guardiola, por quebrar recordes e mais recordes, conseguiu ser campeão de uma Premier League que o Liverpool perdeu apenas um jogo. Então, tipo, tinha um rival muito à altura do City, né? Foi uma Premier League que o campeão teve 98 pontos, o City, e o vice-campeão 97 pontos. Então, são dois campeões brigando muito forte pela primeira colocação. Infelizmente, um ganhou, né? Se tivesse que dar prêmio para dois...
Só tem como um, né, Breno?
Exatamente, só tem como um. Duas campanhas de campeões. E vale ressaltar que a campanha do Liverpool na Premier League foi acima da campanha dos The Invincibles do Arsenal. Mais pontos do que os The Invincibles do Arsenal em 2003-2004.
É bom lembrar que o City e o Liverpool, nessa temporada, fizeram dois dos três maiores pontuações da história, né? Ano passado foi a maior pontuação, que foi a do City, 101 pontos. E agora 98 e 97 pontos. Um pontinho separou os dois. Eu tô com você, Breno. Eu acho que os três são podemos fechar assim, né? Foram muito bem indicados, né? Eu acho que eles mereceram isso.
O Guardiola ganhou a Premier League, Copa da Liga e FA Cup. Conquistou a tríplice coroa doméstica da Inglaterra. E isso nunca foi feito. É um feito que nunca...
É inédito.
É inédito na Inglaterra. Então é um trabalho excepcional. O Pochettino é aquela coisa, é um trabalho que vem sido feito...
A longo prazo,
5 temporadas. Investimento, o time saiu do White Hart Lane por um tempo, e jogou no Wembley, perdeu um pouco a identidade, teve que se adaptar, conseguiu se dar bem com isso. Agora tá vindo um novo estádio do Tottenham, e aí conseguiu um vice-campeonato de Champions League, como conseguiu, é um feito pro Tottenham nas últimas temporadas. Assim, nem o torcedor mais otimista pensava dessa forma. Pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pelo projeto de que pode ser esse trabalho, acho que o Pochettino sim merece estar concorrendo ao prêmio de melhor técnico. Pra quebrar esse paradigma, né, Capa, de que um bom trabalho não necessariamente precisa ter títulos. Um bom trabalho precisa ter uma identidade, uma ideia.
Os resultados, não vamos dizer que é a última parte, porque é uma parte muito importante, mas eu acho que o resultado vai vir. E ele tirou de um patamar muito embaixo e colocou entre os melhores, então é por isso que eu acho que ele está lá, né, Brenão? E falando um pouquinho, eu falei semifinalista de Champions, não, Pochettino finalista de Champions, né, segundo lugar na Champions e quarto, colocado só a correção aí pra gente não ficar, pra não errar os detalhes. Ele foi semifinalista sim, mas ele avançou pra final. E só pra cumprimentar o Pochettino, pra gente passar pro Pep Guardiola, o Pochettino, ao meu ver, igual o Brenão falou, ele vem fazendo um excelente trabalho a longo prazo, ele modifica o Tottenham, o patamar do Tottenham, no caso, né, que era um patamar mais abaixo, mais inferior, e agora ele tá nos tops, tanto da Inglaterra quanto nos tops do mundo, ele enfrenta qualquer time de igual pra igual. Eu acho que tem que abrir o olho pro Pochettino, que ele é um grande treinador e ele merece sim estar onde está, mesmo não conseguindo chegar a títulos ainda, né?
E Capa, tem alguns torcedores, algumas pessoas que ressaltam o trabalho do Sarri do Pochettino em comparação. Vale essa análise, porque o Pochettino ficou em quarto lugar, o Chelsea ficou em terceiro. O Chelsea conquistou a Europa League e o Tottenham não conseguiu nenhum título na temporada. Então tem alguns torcedores que pensam que o trabalho do Sarri, ele em tese merecia, fez por mais para estar entre os três do que em relação ao Pochettino. Eu acho que o trabalho do Sarri foi um trabalho curto, uma temporada só. Era uma temporada complicada para o Chelsea, sim, conseguiu se dar bem na temporada, mas é um trabalho ao longo prazo. Então você tem que respeitar o processo que vem sendo tomado ao longo dos anos. E acredito que o Pochettino, em comparação a uma temporada do Sarri nesses últimos anos, acho que conta mais, até pela forma como o time evoluiu nos setores, no estilo de jogo. Então eu vejo o Pochettino um degrau à frente em relação ao Sarri nesse sentido de comparação. Óbvio, tem um título, Europa League, mas se você comparar a campanha da Europa League do Chelsea e a forma como foi tratada durante a temporada em relação ao Tottenham e ao que o Tottenham enfrentou de adversidades, a pontuação para você ser um vice de uma Champions League conta muito mais do que um título de uma Europa League. Então vale essa ressalva. Uma visão até que eu acho, de certo ponto, interessante.
Polêmica, né?
Polêmica, mas como o futebol inglês está em evidências, a gente pensa nesse tipo de trabalhos em toda a Europa ao longo do ano, a gente só pensa em técnicos ingleses. Isso é bom para a Liga, isso mostra para o mundo que a Premier League está em evidência, né, Cap?
Pois é, bom lembrar que na Copa da Liga inglesa, o Chelsea eliminou o Tottenham, né? Tudo bem que foi nos pênaltis, mas eliminou e o Chelsea foi à final e perdeu para o City. Mas assim, falando um pouquinho do Pochettino versus Sarri, a temporada do Sarri foi boa se você pegar no nível geral, mas em nível de futebol não foi tão bem, né? Ele não jogou aquele futebol tão vistoso, no início da temporada ele começou bem, porém depois teve muitas polêmicas, muitas questões internas, que o Chelsea é uma bomba internamente, né? Pode explodir a qualquer momento, o Abramovich é muito difícil, os jogadores também tinham dificuldade, e querendo ou não, Champions League, Europa League. Pessoal, beleza, perdeu pra final, mas o Chelsea, desculpe, né, até perdeu agora. Não venceu também o Liverpool no confronto direto agora, que foi com o Lampard. O time do Liverpool é melhor que os dois. Então, afinal, fosse contra o Chelsea ou contra o Tottenham, eu acredito que o Liverpool ia ganhar as duas. Era o ano do Liverpool, né? Acho que o Tottenham é mais time que o Chelsea, joga melhor que o Chelsea. Eu preferiria treinar o Tottenham que o Chelsea em questão de elenco e em questão de extracampo, né? Assim, eu acho...
É o clima, né?
E o que eu acho mais legal do Pochettino, só pra gente encerrar Pochettino, que a gente tem que correr aqui para os próximos treinadores, é o seguinte: o Pochettino, ele consegue extrair o potencial máximo desses jogadores do Tottenham, e ele conseguiu isso sem Kane, ele conseguiu isso com Dele Alli mal, ele conseguiu explorar o Son e subir o jogador de patamar, ele conseguiu reativar, né, assim, eu quero dizer, porque eu sinto que o Lucas estava muito escondido, ele conseguiu trazer o Lucas de volta, conseguir despertar o melhor futebol nele. Então, eu acredito que o Pochettino tem mais mérito do que o Sarri no trabalho dele, ele conseguiu isso já tem mais tempo também, mas eu, Matheus Capanema, prefiro o Pochettino. Vamos pro próximo, Brenão, senão a gente vai ficar entalado no Pochettino aqui. Gostamos muito dele, gostamos muito de futebol inglês, mas temos que falar do próximo. É o Pep Guardiola. Eu acho que eu e você vamos fechar aqui merecido. O cara ganhou tudo, né? Só perdeu a Champions League, ganhou os 3 títulos domésticos. Não tem como ele não estar nesta lista. E o Jürgen Klopp, acho que a gente pode até falar dos dois juntos. Campeão da Champions League, vice-campeão da Premier League. Um treinador que também tem todo o seu mérito. Eu acho que os três foram merecidos. Você fecha comigo, Brenão, nesses dois também? O que você acha?
Não tem como fugir disso. Os dois, merecidamente, são os melhores trabalhos que têm sido desenvolvidos na Europa toda, podemos dizer assim.
Isso, Guardiola, nos últimos anos também, né, Brenão? Não só nessa última temporada.
Exatamente. Nos últimos anos. E acredito que o ponto de maturação desse trabalho, ele chega depois de 3 temporadas, né? Uhum. A primeira você tem certa instabilidade. A segunda você está em fase de adaptações e você vê e corrige algumas coisas, questões de elenco, estilo de jogo, até para chegar na terceira temporada tá com o trabalho mais pronto, e aí o resultado costuma chegar depois desse período. Chegando antes, você pula etapas e é até bom, mas não ao longo prazo.
Mas a cobrança vem antes também, né?
Tem isso também. Um complemento assim do Guardiola é que o Guardiola fez essa campanha sobrando sem ter um De Bruyne à disposição durante toda a temporada.
Bem lembrado.
Conviveu com as lesões, e aí teve essa crescente de produção do Sterling e do próprio Bernardo Silva, que a gente tem que ressaltar que foi
um dos melhores da temporada, também acho.
Exatamente. Se a gente pegar o jogador que mais evoluiu na temporada, acho que o Bernardo Silva, ele encabeça a lista ou está entre os três.
Eu acho que ele é o segundo. Sabe para quem que ele perde?
Para quem?
O Sterling, que aprendeu a chutar pro gol. O Sterling, ele era muito bom jogador, mas ele era muito bom coadjuvante. Hoje, ele, nessa última temporada, pra mim, ele mudou de patamar. Ele começou a fazer gols decisivos. Além disso, ele foi fundamental pro City e o Bernardo Silva também. O que eu entendo, é até um polêmico, assim, é difícil mesmo, porque o Bernardo Silva, ele saiu de um grande jogador e virou um excelente jogador, né? Eu acho que esse pode ser seu ponto e talvez eu até concorde.
Concordo com o ponto do Sterling. São jogadores que no estilo de jogo do Guardiola, eles se sobressaem através de um esquema que é feito, através de todo o amparo dos jogadores de linha, assim. Mas, assim, acredito que o Bernardo Silva é mais uma novidade pela função que ele exerceu e também pela falta do Kevin De Bruyne, que é a peça, assim, digamos, mais criativa, e a forma como ele evoluiu, mostrou seu jogo. Ele mudou o patamar dele em relação a temporadas passadas. E o Sterling está numa crescente temporada após temporada. E acredito que essa temporada, de repente, pode até ser melhor. Não sei se você concorda comigo nesse ponto, porque o início dessa temporada do Sterling é muito promissor. Ele está mantendo, sim, o rendimento que ele tem.
O nível, né?
O nível. E está sendo mais goleador.
Concordo.
Eu acho que o sarrafo dele para essa temporada é mais alto e pode se confirmar, sim.
E ele tá até, assim, ao meu ver, surpreendendo no potencial. Tá crescendo muito muito, até não diria mais do que eu imaginava, mas muito, e eu não esperava que ele fosse crescer tanto assim, né? Não passava na minha cabeça. Brenão, eu vou passar só pelo prêmio Puskas, né? A gente não vai falar porque não tem como a gente mostrar para vocês assistirem, já que é um podcast. Então eu vou só comentar os três finalistas, né? Lembrando que o Matheus Cunha estava, né, na lista final, mas não chegou aos finalistas do brasileiro do RB Leipzig. Foi um golaço, inclusive. Vamos lá, prêmio Puskas, os três indicados. Lionel Messi, um golaço que ele fez contra o Betis. Pra mim, até um dos favoritos a vencer esse prêmio, né, do Puskas. Juan Quintero, né, quando ele, do River contra o Racing, um golaço de falta do Juan Quintero. E Daniel, aí é difícil, hein, pessoal, até me desculpe a pronúncia, é um húngaro. Daniel Csiori, pelo campeonato húngaro, ele também fez um golaço. Afinal, os três são finalistas do gol mais bonito do ano, mais bonito da temporada. Se quiser, depois dá um Google aí e pesquisa sobre os gols, que foram muito bonitos. Esses são os três. Brenão, um palpite muito rápido. Quem você acha que vence?
O Puskas, eu acho que o prêmio fica com... Eu gostei muito do gol do Quintero, pra falar a verdade. Mas eu vou ficar com o do Messi. Ele é anormal, é extraterrestre.
Ele é o Messi, né? Esse adjetivo, eu acho que o sobrenome dele já virou um adjetivo.
A gente vai falar mais sobre isso, mas a temporada que o Messi fez, o padrão que ele jogou, eu acho que merece mais premiação pra ele. Já é uma prévia da minha opinião sobre o The Best.
Polêmico, hein? Vamos falar um pouquinho dos três goleiros. Tem dois brasileiros na lista, hein? Os três goleiros os indicados são Ederson, Alisson e Ter Stegen, do Barcelona. Eu já vou falar que eu não acho justo. Não que eu não acho justo, eu acho que faltou um nome nessa lista.
Qual o nome?
Oblak.
Oblak, claro.
Eu acho que o Oblak, assim...
Mas quem você tiraria?
Eu tiraria o Ederson. É. Acho que a temporada passada dele não foi tão espetacular quanto a retrasada. Então assim, eu botaria o Oblak no lugar do Ederson. Então pra mim o Ederson já é o terceiro goleiro. E pra você dos três aí, quem que você acha que ganha, quem que você acha que é o favorito pela temporada? E não vamos tirar o mérito, né, são três excelentes goleiros também, não tem isso. Colocaria o Oblak, mas pra mim o top 4 ainda assim seria esses quatro goleiros aí.
Não foge desses quatro e é difícil escolher, né? Três, um vai sobrar e o que sobrar também fez uma temporada, então para alguns vai ser injustiça, outros não, mas eu fico com você, cara. Acho que a minha ordem seria Alisson, Oblak e Ter Stegen. Ter Stegen e Oblak também não muda muito.
Estão no mesmo nível. Para mim, eu acho que são dois até empatados na segunda colocação, porque o Ter Stegen fez uma temporada fantástica e aprimorou muito o seu jogo com os pés. Mas eu acho que o favorito é o Alisson, né? O Alisson... monstruoso na temporada passada com o Liverpool, né? Inclusive, eu não sei se você se lembra, Brenão, até pra deixar uma curiosidade pra galera, o Alisson fez uma defesa que pra mim foi a defesa do título do Liverpool contra o Napoli na fase de grupos. Ele classificou o Liverpool numa bola do Insigne, num cruzamento assim, acho que foi o Insigne, não foi o Mertens, do Milik, desculpe. Cruzamento, o Milik bate, aquela bola de bate pronta, assim, ele faz uma defesaça e classifica o Liverpool. Se o Liverpool toma aquele gol, o Liverpool sai da Champions League, hein? Alisson melhor, né, Brenão? Muito espetacular, né?
Alisson melhor, primeira temporada dele com a camisa do Liverpool, ele já chegou se afirmando. Incrível, né? Um setor defensivo que a gente sempre falou sobre isso nos podcasts anteriores, e sempre foi bom enfatizar que o setor defensivo do Liverpool era o ponto fraco, era o calcanhar de Aquiles do time. O legal é que o surgimento do Trent Alexander-Arnold, do Robertson, os dois crescendo os níveis técnicos, atuando muito
evoluindo,
bem, evoluindo tanto ofensivamente quanto defensivamente, em cooperação com o sistema defensivo, uma dupla de zaga que não tem o que falar, Van Dijk e o Matip, formando uma baita dupla. O Matip, torcedor do Liverpool, tem algumas restrições, tem algumas dúvidas, mas com o Van Dijk do lado tem saído bem. E para completar, muito o Alisson, você furou esse bloqueio defensivo, né, desses quatro grandes defensores. Você encontra o quinto, que é o Alisson, e o Alisson exatamente perfeito, né, nessa temporada, ao salvar o Liverpool com essa defesa contra o Napoli, num grupo difícil, um grupo que tinha a Estrela Vermelha, que era o mais fraquinho, né, digamos assim,
que foi
o saco de
pancadas,
mas tinha o Napoli, Paris Saint-Germain. O Liverpool já passou dificuldades na Champions League desde o início, ao contrário do que foi na Premier League, que teve apenas uma derrota em 38 partidas. Na Champions League passou por altos e baixos, né?
Passou perrengue, né, Breno? Vamos falar a palavra perrengue, né? Teve dificuldades. E eu acho que essas dificuldades foram muito importantes também para o time.
Fez o time crescer, né?
Isso, exatamente. Pelo crescimento do título e pela confiança dos jogadores, né, Breno? Principalmente do Alisson e do setor defensivo, que você analisou para mim perfeitamente. Eu acho que é isso. Os dois laterais são muito importantes nesse sistema. Inclusive, vou até falar uma... o Casagrande falou essa semana no jogo entre Palmeiras e Flamengo uma coisa que foi muito, muito, muito legal e que eu concordei demais. Você, como carioca, deve ter escutado essa repercussão. Ele falou o seguinte, que um time hoje em dia depende muito de dois laterais importantes. E o Flamengo foi isso. Depois que chegou o Rafinha e o Felipe Luiz, o time subiu de patamar. Por quê? Porque esses jogadores, eles agregam não só defensivamente, mas dão qualidade no passe, no meio de campo, para sair jogando, no ataque, na chegada daquela bola pro cruzamento, na chegada de infiltração, de passe, de qualidade. Então, isso é verdade. O Liverpool é uma prova disso. O Robertson e o Alexander-Arnold, nos últimos anos, cresceram demais de produção. E, ao meu ver, eles são talvez os maiores criadores de oportunidade pro Liverpool, depois dos três atacantes. No meio de campo, eles são peças fundamentais, não só para a zaga, mas pro meio de campo, para essa saída de jogo, para essa passagem de bola, para quebrar a linha, né, igual a gente gosta de falar. Eu acho que os dois laterais são extremamente importantes no futebol. Você falou Alexander-Arnold e Robertson, eu tô acrescentando, gosto demais de bons laterais. Breno, você quer falar alguma coisa do Ederson e do Ter Stegen?
Sim, para completar.
Só para a gente acabar esse assunto, vai lá.
O Ederson entra muito pela temporada que o time fez. Óbvio que ele fez uma excelente temporada. A Inglaterra está em evidência pelo que conseguiu atingir tanto internacionalmente quanto dentro da própria Premier League. E acredito que você se destacando dentro de uma liga tão forte quanto a Premier League, acho que faz com que a FIFA também volte seus olhos para a Premier League. Eu disse volte seus olhos.
Te olhe diferente, né, Ivan?
Olhar diferente, porque acho que você vai concordar comigo. Nos últimos anos, foi muito focado em olhar a La Liga. Eu acho que sim, a La Liga é uma liga forte, sim, mas não é a principal liga da Europa. Você tinha dois jogadores brigando pelo prêmio de melhor do mundo, que estavam jogando há 10 anos na La Liga. Então isso gera uma visão da FIFA voltada para esse cenário da Liga. Com a Inglaterra retomando nesse ano essas boas campanhas europeias, né, que há tempos a gente não via essa competitividade toda. E vale ressaltar que todos os times que estiveram nas competições europeias foram longe, até o Manchester United conseguindo passar de um PSG, o Arsenal indo bem, enfrentando o Chelsea na final de uma Europa League, o Tottenham, o Liverpool.
O próprio City caindo umas quartas para o próprio Tottenham, né?
Exatamente. E assim, isso mostra que o poder da Liga está sendo maior. Então isso causa também ao prêmio do Ederson também.
Vira os holofotes para a Premier League, isso que você quer dizer, não é isso?
Isso. E o Manchester City, no contexto de ligas, na temporada europeia, foi o que mais sobrou. Né? O Liverpool também, mas o City ganhou o título. Então, o Ederson, ele entra nessa briga, sim. Merece, mas há jogadores ali, como o próprio Oblak, que merecem mais.
Tô com você nessa. Se pudesse, eu colocaria os quatro e empataria Ter Stegen e Oblak em segundo. Então, fechamos com Alisson, Ter Stegen e Ederson, os três primeiros colocados. Brenão, vamos para o que interessa agora. Vamos ao prêmio de melhor jogador do mundo, né? Pela FIFA, pelo FIFA The Best. E os indicados são Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk, os três indicados. E é só retomando, a UEFA já soltou, né, os melhores para ela. O Alisson ganhou como melhor goleiro e o van Dijk ganhou como melhor jogador da Europa na temporada, né? Então foi já um dos prêmios que também tem a bola de ouro, um dos prêmios ficou com Alisson e Van Dijk. Então, Brenão, vou passar primeiro uns números, a temporada do Messi e a temporada do Cristiano Ronaldo e a temporada do Van Dijk, antes de você falar um pouquinho sobre eles. Lionel Messi, 51 gols em 50 jogos e 22 assistências. É um ET, Lionel Messi. Ganhou a La Liga, né? Não conseguiu chegar nem à semifinal de Champions League, mas foi campeão da La Liga. 51 gols, Brenão. Mais de um gol por partida. CR7, 28 gols, 43 jogos e 10 assistências na sua primeira temporada pela Juventus, campeã italiana novamente, né? Já virou rotina isso, é rotineiro a Juventus ganhar. E Virgil van Dijk, campeão da Champions League e o zagueiro que não tomou nenhum drible na Premier League, durante toda a Premier League. Ele não tomou um drible, Brenão, um drible. Meu Deus do céu, são três grandes finalistas. Eu já vou fechar com você, que eu acho que você tá comigo nessa. Cristiano Ronaldo já é terceiro colocado, né, Brenão? Pra gente aqui, não tem como, fala a verdade.
Bom, Capa, não tem como fugir disso. CR7, essa temporada... Até porque a temporada do CR7 é bem peculiar.
Ele de um sai monstro, de que é o Real Madrid, La Liga, né?
La Liga, ganhando muitos títulos, sendo o ídolo máximo do time... O dono de Madrid.
Cheio de mídia lá,
cara,
né? Mais mídia na Espanha que na Itália,
cheio,
né?
De mídia, exatamente. Só que desgastado, né, com a situação do clube. Assim, quando você ganha muitos títulos e você tem que manter esse rendimento, quando você não consegue na temporada manter esse nível, e é normal de um trabalho a longo prazo, e o tempo que o Cristiano Ronaldo também estava no Real Madrid, acho que o desgaste é sempre normal. Nem tudo são flores no futebol. Nesse caso do Cristiano Ronaldo, houve um desgaste, era melhor até ele mudar de áreas. Ele vai para uma Juventus e é um estilo de jogo diferente do que é o espanhol.
Ele passa a jogar um pouco mais centralizado.
Exatamente, também, passa, né, a jogar, Breno? Mais centralizado. É uma liga totalmente diferente da La Liga. Muitos dizem que é uma liga mais defensiva. Sim, os times sabem se defender mais do que os outros times de outras ligas. Mas eu acredito que isso não é um fator que você possa dizer que a liga italiana ela seja uma liga totalmente defensiva. E os números têm mudado isso, as campanhas recentes da Juventus têm retratado isso. Mas o número de gols do Cristiano Ronaldo, o número de assistências, a efetividade que o Cristiano Ronaldo mantinha no Real Madrid, ela seria evidente que iria cair na Juventus, até porque ele não está chegando e está sendo dono do time.
Ele é o dono do time pela mídia, pelo nome, mas também já é um jogador, vamos dizer assim, um pouco mais velho, né? Não é aquele Cristiano Ronaldo que pega a bola de trás e sai driblando todo mundo. Ele precisa que o time jogue para ele finalizar. Ele precisa encaixar no modelo de jogo do time para ele ser aquele homem gol e fazer a diferença. É mais ou menos isso.
Exatamente. E muda. Você tá jogando com o Toni Kroos, com o Marcelo, que sabem exatamente a maneira que você quer o passe, a maneira que você vai se posicionar.
Que você já joga há alguns anos também,
né? Você já tem esse entrosamento. Às vezes, num olhar, num gesto, não precisa nem se comunicar por fala, você já tá sabendo do que o outro tá querendo. Porque você trabalha isso durante o dia e já estão 5, 6 temporadas que eles estão juntos e obtiveram sucesso no Real Madrid. Então, você chegar e manter esse nível, né, numa Juve, claro que dá para manter, mas tem adaptação, são outros jogadores, é uma outra cultura, é o idioma diferente, é o idioma italiano, ele passa do espanhol para o italiano. Acredito que faz uma diferença, sim, apesar da similaridade, tem mudança de cultura. Então, todos esses fatores fizeram com que ele, nessa temporada, fizesse ficar em terceira colocação. E dois caras aí que, tipo, vamos ser sinceros, né? Fazendo temporada de outro planeta. E, assim, é difícil concorrer com esses dois caras também, pela temporada que eles fizeram.
É difícil. E vamos falar um pouquinho deles agora. Segundo os dados da Transfer Market, né? 51 gols e 50 jogos para o Messi. Ele teve participação direta em 73 gols do time. É bizarro isso. Joga demais, Lionel Messi. Jesus amado. Vamos falar um pouquinho, então, do Lionel Messi, Brenão. Lionel Messi que fez uma temporada de ET, né? O Barcelona foi campeão da La Liga. Não conseguiu o título da Champions League, né? E, infelizmente, o Barça caiu mais cedo. Não caiu nas semifinais ou na possível final. Mas a temporada do Messi Meus amigos, é difícil. Ele carregou o Barcelona nas costas, ele foi o artilheiro da Champions League com 12 gols, e por mais que não tenha ido à semifinal, né, não ido à final, ele ainda assim fez muitos gols na Champions. E na Premier, e na La Liga nem se fala, né, mas ainda assim, acho que eu e o Brenão concordamos que a La Liga tem um pouco do nível abaixo. Mas Messi é Messi, ao meu ver, é favorito. Em números, em jogador, em qualidade, ninguém é comparado, ninguém para mim compara-se a Lionel Messi. O que você acha de Lionel Messi, Breno Mauro?
Messi é incrível, acho que incrível é pouco, acho que não tem uma palavra para defini-lo.
É o que eu falei jogador. Com você, né? Messi já virou um adjetivo, né? É. Não tem como. Messi é igual, esse cara é o Pelé da natação, é o Pelé. Pelé virou um adjetivo, cara. Não tem jeito. O Messi também, para mim, vai virar um adjetivo.
Vai virar. Marca a história, marca muito uma geração, uma era. A gente vai ter o prazer de falar, eu já tenho o prazer, acho que todo mundo já tem, né? Não vai ter o prazer. Eu digo vai ter o prazer para falar, contar pros netos, pros filhos, mas a gente já pode ter o prazer de dizer que vimos Messi em campo, que vemos também o Cristiano Ronaldo, que estamos vendo o Cristiano Ronaldo em campo. Eu não entro.
Graças a Deus que a gente entrou, a gente conseguiu ver, né, Brenão? Graças a Deus que a gente
graças
viu esses caras.
A gente que tem um certo tipo de inveja de ouvir de pessoas mais velhas que... Ah, eu vi o Pelé, eu vi o Tostão...
Garrincha,
Zico...
Maradona...
Vi o próprio Cruyff... E por aí vai, que a lista é imensa, senão vai ficar aqui o podcast inteiro... destrinchando e falando sobre isso... E a gente pode dizer sim que tá vendo o Messi, tá vendo o Cristiano Ronaldo... E como um faz bem... para a carreira do outro, né? Eu não entro nessa discussão de que eu prefiro um, prefiro o outro. Eu acho que assim...
Eu agradeço por ter visto os dois, Brenão.
Exatamente.
Essa é a minha definição.
E até faço um apelo aqui, não entre nessa bipolarização, que eu acho uma bipolarização descabida, porque você pode sim gostar de ver, de amar, ver os dois jogar. E é o que eu amo. Quem ama futebol gosta de ver os dois jogar e não precisa escolher como se fosse candidato à presidência. Então, sobre o Messi... nessa temporada, a gente viu um Barcelona muito esquisito, né? Eu acho que o Barcelona, nessa temporada, ele ganhou a La Liga, mas o Real Madrid estava em um momento de estabilidade, então era uma temporada mais tranquila em relação ao rival direto. Digamos assim, acho que o Messi agora tem 32 anos. Na ocasião, estava com 31. Para um jogador de 31 anos, no nível que ele está, e com o time que ele tava, que eu acho que o time não tava tendo a estabilidade necessária, não tava legal.
Falar a verdade, não tava bem, é isso mesmo.
Eu tenho ressalvas do trabalho do Valverde, acho que
muitas ressalvas eu tenho.
Ele no cargo não vai ser interessante pro Barcelona nessa temporada. E assim, isso fez com que o Messi sobressaísse muito mais em relação aos demais. Então acho que foi uma temporada que serviu para ele crescer mais individualmente, tecnicamente até. Difícil falar isso, crescer mais tecnicamente, mas cresceu. Porque em relação...
É igual vinho, né?
Em relação à comparação do vinho, você foi ótimo, cara. Mas em relação a você jogar com um time que não tá tão bem formado, que não tá encaixado, e você ter que se destacar, carregar esse piano, acho que sobressai mais a temporada do Messi, os feitos que ele fez.
Eu tô com você nessa, Brenão. Acho que o Messi, pela idade, ainda assim, carregou o time nas costas. Eu acho que ninguém esperava que ele ia carregar do jeito que foi. E não só carregou, como decidiu, como... Ah, foi o dono do time, cara. Ele fez tudo no Barcelona na última temporada. O Barcelona que perdeu a final da Copa do Rei da Espanha pro Valencia 2-1. Bom lembrar disso. Então só ganhou a La Liga, o Barcelona.
E uma coisa, Capa, que eu acho interessante... Se a gente for pegar 3, 4 temporadas atrás, a gente olhar fisicamente o Lionel Messi, até o estilo dele comportamental dentro de campo, a gente vê um outro Messi. A gente vê um Messi mais, digamos assim, mais focado, um cara que está com a alimentação melhor, o corpo melhora, a técnica melhora, até porque ele tem que se cuidar mais porque está chegando a uma idade avançada. Então, para manter esse alto nível, a dificuldade é até maior. Mas você se cuidando do corpo, cuidando da alimentação e assim, tendo em vista também que o comportamento dele ser um cara mais de liderança, não ser um cara tão focado em apenas jogar, como há algumas críticas em relação a ele, que ele poderia ser um jogador de mais liderança, um cara mais falante e atuante. E a gente está vendo ele ser um cara diferente, foi até expulso na Copa América. É um cara que reclama mais, é um cara que tem mais proativo, digamos assim. Não,
que vive mais em vive, os momentos, vive mais o diria, jogo, né? Sentimentos.
Vive mais o jogo. Então, e muitos falam desse problema que ele tem, um semi-autismo, né? Que ele é um cara muito focado, muito mais centrado. Acho que ele tá percebendo que ser um cara mais solto, ser um cara menos tímido dentro de campo, e de tímido com a bola no pé não tem nada, mas digo no comportamento, acho que vai fazer melhor para ele e até a evolução dele mental.
É a experiência, Verão. A experiência vem com os anos e o Messi vem ficando cada vez mais experiente. É igual vinho, só envelhece melhor. É claro que ele tá perdendo a sua velocidade. Ele tá um jogador mais técnico e menos veloz, mais inteligente, porque sabe que não dá pra ficar correndo a toda bola, a todo momento. É o Lionel Messi. Virgil van Dijk, o último jogador dessa lista do FIFA The Best pro melhor jogador da temporada. Virgil van Dijk não tomou nenhum drible na temporada. Breno, Virgil van Dijk foi campeão da Champions League. Virgil van Dijk foi finalista da Nations League, né? Não sei se você se lembra. Nations League.
Isso, nova Nations aquela League.
É o campeonato que... É, então. Porque tem a galera que não se lembra. Nations League, campeão foi Portugal, do Cristiano Ronaldo, né? Então, o título que o Cristiano Ronaldo também tem em cima da Holanda do Van Dijk. Desculpa, Cristiano, a temporada não te ajudou pra você estar entre os favoritos, na minha opinião. Beleza, pode ficar em terceiro lugar, mas segundo e primeiro, Van Dijk e Messi vão estar na disputa. Virgil van Dijk, Brenão, merece estar aí. É um jogador que cresceu muito de produção, né, querido? Então aí, você acha que consegue desbancar o Messi? A pergunta que não quer calar.
É complicado, né, que você comparar jogador defensivo com um jogador ofensivo.
Muito difícil fazer isso.
Muito difícil fazer essa comparação. E situações anteriores, eu já mostrei minha opinião até aqui nesse podcast, de que o jogador defensivo, pra mim, em relação ao ofensivo, acho que tinha que receber um prêmio diferente. Porque, assim, são funções diferentes, são situações de jogo diferentes, são formas de jogar totalmente diferentes. Mas o que o Van Dijk fez nessa temporada é sacanagem. Como diria o nosso querido narrador Paulo Andrade, é sacanagem o que o Van Dijk fez. Assim, não tomou drible a temporada inteira, enfrentou o Messi, teve oportunidade de tomar drible, não tomou drible. Um jogador muito forte no vigor físico, na bola aérea, defensiva, tanto ofensiva, fazendo gols importantes, salvando o time em momentos delicados. Um cara muito rápido na recomposição, a velocidade de reação dele é absurda, é fora do normal. Às vezes você vê um cara num sprint, chegando um cara a cara no gol, e ele tem uma recuperação assim, absurda, animal. Mas eu ficaria, pra mim, o Messi ficaria com o prêmio de melhor do mundo, e eu acho que vai manter essa escrita, mas eu não acharia nenhum absurdo o Van Dijk se ganhasse prêmio de melhor do mundo, não. Até pelo que ele representou para o time do Liverpool na temporada. De representatividade, técnica, liderança para o time, que ele chegou e se mostrou um líder já para o Liverpool, e é o cara que mudou o nível defensivo da equipe. Dos cinco que estão no setor defensivo, né, digamos assim, os cinco caras que jogam na linha de defesa, os quatro da linha de defesa mais o goleiro, ele é o cara que tinha o mais, digamos assim, que tinha mais peso para dar uma resposta, até pelo investimento que foi dado a ele e correspondeu à altura, e acho que foi pouco o preço que foi pago pelo Liverpool, pelo
Van Dijk. Foi uma barganhazinha, Brenão, sabe por quê? E outra coisa que é legal falar do Van Dijk, Van Dijk tomou na Premier League passada apenas um cartão amarelo e jogou as 38 partidas. Um cartão amarelo. Na Champions League ele tomou 2 cartões amarelos em 12 partidas, fez 2 gols na Champions League, fez 4 gols na Premier League, 2 assistências ainda para um zagueiro. É um jogador que ele participa da construção ofensiva, né, Brenão? Além de defesa, de desarmar, de marcar, de tirar bolas, da interceptação, de duelos aéreos. Ele é o segundo jogador que mais ganhou duelos aéreos, só perdeu pro Maguire, se não me engano, na Premier League. é um cara completo, é um cara que o Liverpool gastou muito dinheiro nele e no Alisson, e os dois, pessoal, responderam um ano depois. Como assim responderam um ano depois? Um indicado a melhor do goleiro, o outro indicado a melhor jogador do mundo. A melhor jogador do mundo. Então, assim, acho que o Liverpool foi muito bem. O Coutinho saiu e deu dois grandes jogadores pro Liverpool, porque praticamente o dinheiro foi gastado nisso, né? Então, acho que é um mérito total para essa diretoria do Liverpool, um mérito para o Klopp e um mérito também para o Van Dijk por ser comprometido, por tudo isso. Eu, Brenão, acho, sempre vou achar os jogadores piores que Lionel Messi. Acho que não tem como o Lionel Messi ser batido, principalmente pela temporada de ET, média superior a um gol por jogo. E isso faz toda a diferença. Mas o Van Dijk de impacto, vamos comparar impacto? Eu acho que o impacto que o Van Dijk tem pro Liverpool é muito semelhante ao que o Messi teve na temporada pelo Barcelona. Por isso, eu não acho impossível o Messi perder. Pelo contrário, eu acho bem possível ele perder, principalmente pelo Van Dijk ter vencido a Champions, pelo Van Dijk ter chegado na final da Nations League. Então, assim, pelo Messi ter tido uma temporada de títulos apagada. Então eu acho que o Van Dijk tem muita chance de tirar o Messi, sim. Eu diria que, sei lá, 50-50 tá pra mim, tá? 50-50. Eu acho que é muito parelho. É, eu votaria, não sei quem votaria assim, de acordo com essa votação, eu acho que eu votaria no Van Dijk. Mas se você me perguntar quem é mais jogador, o Messi é mais jogador. E eu concordo quando você diz que tem que ser... são duas posições totalmente diferentes que tem que ser avaliadas de formas diferentes, né? Devia ter o melhor goleiro do mundo, o melhor atacante do mundo e o melhor zagueiro do mundo, meio campo do mundo, não sei. Tinha que ser diferente isso porque é muito difícil comparar posições diferentes. É complicado, meus amigos. É complicado. E pra vocês aí de casa, Capa, quem que é o melhor jogador do mundo? Antes do Brenão completar, Brenão, só pra galera responder. Deixa no comentário aí pra gente quem são pra vocês o melhor jogador do mundo, quem ganha, Van Dijk ou Messi? Ou vocês acham que o Cristiano Ronaldo também tem chance? Alisson, Ederson ou Ter Stegen? E qual técnico pra vocês é o melhor do mundo? Complete, Brenão, pra gente passar pras meninas e em seguida encerrar.
O que é legal, o que vale ressaltar, é que a última premiação de melhor do mundo pra um defensor foi em 2006 e foi com o Fábio Cannavaro.
Campeão do mundo, inclusive.
Exatamente. Uma Copa do Mundo faz toda a diferença pra análise, né, naquela questão. Van Dijk pode se apoiar nisso para conseguir esse prêmio. E também vale ressaltar que Messi tem 5, né, 5 prêmios de melhor do mundo, e Cristiano Ronaldo também tem 5. Pelo que eu conheço da FIFA, não querer causar polêmica, de repente pode deixar os dois empatados aí com 5, né? Não seria nenhuma surpresa, e dar esse prêmio pro Van Dijk. Uma vez que aconteceu essa situação e o Modric ganhou na última temporada, e foi bastante contestado. Acredito que muitos contestariam o Van Dijk sendo o melhor do mundo. Mas
eu contesto o Modric.
Eu contesto o Modric também. Mas acho que contestar o Van Dijk,
o Van Dijk
caso
é,
seja,
é de...
acho que é menos plausível do que contestar o Modric.
Perfeito, tô com você. Acho que o Van Dijk é possível ser o melhor do mundo e a gente não reclamar. O Modric é um pouco assim, né? Dá pra gente dar aquela...
viu ele ser tão decisivo assim.
É isso. Nem vamos entrar nesse mérito, senão a gente vai aumentar demais essa discussão. Então, e a gente tem que parar, só pro pessoal de casa, última informação. Vamos parar de... Ai, tem que quebrar a soberania, Messi, Cristiano Ronaldo. Não tem. Os dois jogadores não precisam, eles não deixam a gente quebrar isso. Não tem. Ai, tem que quebrar porque a galera fica... Ai, o Van Dijk tem que ganhar porque o Messi e o Cristiano ganharam demais. Não, não ganharam demais. São dois jogadores que merecem o que eles conquistaram. E são grandes demais pra gente ficar nessa discussãozinha boba. E também de quem é melhor. Vamos passar agora, eu quero um jogo bate-bola bem rápido. Vou passar pra você as finalistas do feminino. O FIFA The Best, as goleiras. Lindelöf, desculpe a pronúncia, não sei ao certo. É a goleira sueca e a goleira do Wolfsburg, que é um timaço no futebol feminino. A Christine Endler, PSG e Chile. Christine Endler que catou demais contra o Brasil no último final de semana. Foi decisiva no título do Chile em cima do Brasil nos pênaltis. Christine Endler, que goleira, viu? E a do Atlético de Madrid e da Holanda, Sari van Veenendaal. A van Veenendaal é uma goleiraça também, fez uma ótima Copa do Mundo, finalista da Copa do Mundo, mas eu, pelo que eu vi, Christine Endler, pra mim, é a melhor goleira do mundo. Brenão, bate pronto, você tem alguma favorita ou não?
Christine Endler, eu ficaria com ela. Boa. Pelo time que ela precisou carregar na Copa do Mundo, pelas atuações dela, pelas defesas que ela faz, por ela para ser uma goleira, na minha visão, uma das mais completas, e juntando com a temporada que fez, acho que ela sobra para esse prêmio e merece muito a chilena.
Também tô com você. Os melhores técnicos do mundo. Phil Neville, na Inglaterra, Jill Ellis, dos Estados Unidos, e Sarina Wiegman, da Holanda. Brenão, você tem algum favorito? Jogo rápido?
Ficaria com o Jill Ellis, dos Estados Unidos. Ganhou o título da Copa do Mundo, acho que isso conta muito. E também pelo trabalho que vem sendo feito. E eu acho que, assim, você manter uma soberania em meio a uma evolução, digamos assim, que tá sendo maior das equipes em relação aos Estados Unidos. E acho que esse ano deu para notar que os Estados Unidos, para se afirmar como potência, vai ter que correr mais atrás disso, porque tem seleções, tem países que estão voltando mais pro futebol feminino, estão colhendo frutos disso, e na Copa do Mundo é um bom termômetro para saber como é que isso tá sendo levado. Então acho que, por ter mantido essa soberania e pelo trabalho que vem sendo feito, acho que a Jill Ellis sim merece. Mas esses dois técnicos fizeram excelentes trabalhos e merecem sim estar brigando pelo prêmio de melhor técnico.
Boa, é difícil de voltar contra os Estados Unidos, né? Vou ficar com a Jill Ellis. E a melhor jogadora é Lucy Bronze, lateral do Lyon e da seleção da Inglaterra. Muito boa jogadora. Alex Morgan, do Orlando Pride e dos Estados Unidos. E Megan Rapinoe, do Rang FC e dos Estados Unidos. Só uma curiosidade. Eu conversei com algumas meninas que acompanham futebol feminino, amigas minhas, e nenhuma concorda com Alex Morgan. A temporada da Alex Morgan não foi boa, nem titular dos Estados Unidos. Ela é, assim, absoluta, né? Tem jogadoras que jogam mais, e ela teve altos e baixos na Copa também. Eu também não gosto, não acho que ela está aí. Já foi uma mulher que figurou muito nessa lista, mas eu acho que esse ano ela não mereceu. Eu fico com Megan Rapinoe pelo que ela representa e pelo que ela jogou. Joga demais, Megan Rapinoe. Esse é meu voto. Brenão, jogo rápido, bate pronto. Pra você, quem é?
A Rapinoe. Rapinoe, pelo que ela representa como atleta num todo e pela temporada que fez. Não tem como fugir disso. Concordo com o Alex Morgan. Não merecia estar entre os três. Acho que há outras jogadoras para ter se olhado. E acho que é muito hype, né, Capa? Acho que fizeram muito hype pelo Alex Morgan. Fez muitos gols, assim, em uma partida só. Acho que 4 gols, 5 gols em uma partida na Copa do Mundo.
Acho que ela manteve, já passou a regularidade, um pouco tempo. Já tá mais velho. Eu ficaria com Viviane Miedema, artilheira do campeonato inglês pelo Arsenal, com 22 gols. 22 gols em 20 jogos, 9 gols em 7 jogos nas Copas. Joga muita bola, atacante holandesa, também finalista da Copa do Mundo. Gosto muito dela. Pessoal, nosso tempo já tá estourando aqui. Hoje a gente falou demais, foi muito legal a conversa, teve muito tema legal. Brenão, antes de eu encerrar, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo, semana que vem estamos juntos novamente.
Valeu, Capa, muito obrigado, obrigado a todos pela audiência, pela parceria. É isso, uma data FIFA que chega, e a data FIFA acho que muitos torcedores não gostam, mas é um momento para você dar uma descansada, ver alguns jogos das eliminatórias da Eurocopa, dos amistosos, porque a Premier League vai voltar forte depois da data FIFA, e também a Champions League vai voltar com tudo. Então a temporada de fato vai começar, e a gente está só começando aqui no podcast PL Brasil a trazer vocês as melhores análises sobre futebol inglês. Então tamo junto, até a próxima.
Muito obrigado, Breno, muito obrigado a vocês, ouvintes, que escutaram a gente até aqui o final. Semana que vem voltamos para falar mais sobre futebol inglês, mais sobre jogadores que estão se destacando no mundo afora. Principalmente os ingleses, principalmente os brasileiros na Premier League. Pessoal, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.